debate das 10.
No debate das 10 e hoje estamos recebendo a secretária municipal de educação de Afogados, a Engazeira, Vera Tânia Lacerda, e o aluno Francisco Alves da escola Dom Mota, sediada aqui em Afogados, a Engazeira. A partir de agora, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário sobre a educação municipal, você pode ligar para 38 38 12 13, ou então participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopageu.com.br. Secretária Vera Tânia Lacerda, inicialmente, bom dia, falando sobre as ações da Secretaria de Educação. Por exemplo, na última sexta-feira, o prefeito Patriota assinou a ordem de serviço para uma construção de uma escola no valor de R$ 1.018.000, o que vai representar essa obra para a comunidade de São João Velho e comunidades vizinhas. Bom dia, Vera.
Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Francisco. Há um processo, Aldo, que a gente vem construindo da reformulação da estrutura das escolas, né? E a gente não pode fechar os olhos só para as escolas urbanas, porque a gente entende também que a qualidade da educação ela tem que se estender para a área rural. Então, nós estamos concluindo uma escola hoje na Carapuça, que vai beneficiar em média 216 alunos por turno, e conseguimos também essa construção para a comunidade do São João Velho. Nessa perspectiva da melhoria da infraestrutura, da qualificação também dos espaços, né, onde as pessoas podem participar, seja nos laboratórios de informática, seja na biblioteca, a própria sala de aula, dando assim uma qualidade melhor para os professores.
Essas escolas, tanto da Carapuça como do São João Velho, têm um prazo para serem entregues à comunidade?
Tem. A da Carapuça a gente tinha previsto agora para novembro, dezembro. Mas a gente teve aí esse período eleitoral, né, que infelizmente o recurso parou um pouco, mas já estão retomando agora em novembro. Porque a gente não adianta só inaugurar o prédio, a gente precisa também do mobiliário, de todo o material pedagógico também disponível para os alunos. Então, ano passado, a gente conseguiu realizar aqui em Afogados a licitação para o mobiliário da creche. Então, nós conseguimos entregar em tempo hábil a creche e o mobiliário. E iniciamos o ano letivo 2014 já com uma obra nova, entregue à população e em funcionamento. Para 2015, a gente não tem tanta certeza exatamente desse período que ficou parado. Então, a gente acredita que mais tardar final de novembro, a gente já começa a receber esse recurso do mobiliário, para então iniciar o processo de contrato. Só que dessa vez a contratação não vai ser via prefeitura, vai ser via FNDE. Então isso pode dificultar um pouco, porque os itens eles não são de uma empresa só. Então tem empresa que entrega com 15 dias, outras com 30 dias. Normalmente há itens também da licitação que já encontram-se em falta. Então, a gente vai encontrar alguma dificuldade para iniciar o ano letivo, mas a gente já conversou com o prefeito e se ao final de novembro a gente não tiver com esse recurso aqui, a gente vai começar a tomar outras medidas para que, se Deus quiser, a gente inicie o ano letivo 2015 com a escola entregue à comunidade.
Bom, Vera, eu tive, inclusive, daqui a pouco a gente conversa com o Francisco Alves, que é da Escola Dom Mota, e esteve recentemente em Brasília participando de um evento. Eu tive a oportunidade de ver o projeto tanto da Escola da Carapuça como da Escola de São João Velho. Mas para quem não teve a oportunidade ainda, o que é que essa escola vai ter? Quantas salas de aula? Vai ter cozinha? Tem laboratório de informática? O que é que essas escolas vão oferecer à comunidade escolar?
Ela é uma estrutura belíssima, Aldo. Ela tem um coreto ao meio. E são três blocos. O bloco pedagógico, ele consta de 6 salas de aula, um laboratório de informática e uma sala de leitura. No bloco de serviços, que é logo na entrada, vem com os banheiros, também acessíveis, cozinhas, área de serviço. E temos também o outro bloco, que é o bloco administrativo, onde aí nós temos a secretaria, sala de diretor, sala de coordenação e um pátio coberto. Né, para aí a gente poder fazer algumas atividades também com os alunos. O grande destaque assim, que a gente dá ao São João, Aldo, é que ele também conseguiu a quadra. Né? Não me pergunte o critério que o FNDE utilizou, porque normalmente ele só permite a construção dessa quadra onde a escola contempla mais de 500 alunos. Só que no rol das escolas que vinham disponíveis para a gente, apareceu o São João. Né? Tinha o São João, tinha a Ana Melo e tinha também a Domingos Teotônio. Só que nós tínhamos dificuldades em terrenos, porque eles têm que estar próximo à escola. Então, para a gente não perder a obra, fizemos a opção pelo São João e aí conseguimos aprovar pelo FNDE.
E parece até que essa quadra lá do São João, que deve ser entregue agora no final do ano, ela é até mais completa do que algumas quadras que tem aqui na sede, né? Na cidade.
As primeiras obras de quadra, elas não vinham com opção. Né? Todas foram destinadas quadra com palco. E essa fase de opção, de palco ou vestiário. E aí a gente fez a opção por achar mais interessante ter um espaço onde o jovem ou as pessoas também da comunidade, né? Até os idosos que também jogam, né, Aldo? Não estou falando de você não, mas você é um jogador.
Eu estou naquela faixa intermediária, né? Nem sou um jovem, nem também tão idoso. Eu estou na intermediária.
Mas aí para eles terem um espaço também para tomar um banho antes da atividade física ou até mesmo depois... E aí a gente achou por bem fazer a opção do vestiário, já que dessa vez a gente tem a opção de escolha.
Vamos conversar agora com o Francisco Alves, que é aluno da Escola Dom Mota. Você esteve recentemente participando de um evento, a edição do deputado Mirim, em Brasília. Francisco, bom dia. Como é que foi essa experiência para você?
Bom dia, Aldo. Bom dia, ouvintes. Bem, a experiência lá no Câmara Mirim foi bem exitosa, né? Tanto que o nosso projeto foi aprovado, né? Recebeu todos os votos favoráveis e a partir de hoje ele já entra como tramitação comum da Câmara e pode ser no futuro uma lei de verdade.
Sei, você é natural de Iguaraci, não é isso?
Isso.
E estuda aqui no Dom Mota. Você é filho de quem, de Iguaraci?
De Maria Ivone, Wanda e de seu Chico Amaro.
Gostou dessa experiência?
Gostei. É assim, eu tinha ido já para lá, né, há 11 meses atrás, para uma conferência de meio ambiente. Essa foi a segunda vez, já por um projeto também desse tipo. E foi uma viagem bem proveitosa. A gente conheceu bem lá a cidade, a Câmara, como funciona o sistema legislativo. E foi uma experiência ótima.
E aí você concorreu com muita gente lá, não foi, Francisco?
Isso. Antes... Para o envio de projetos, ao todo foram 781 inscritos, uma média assim. Lá, para votar os projetos, ao todo foram cerca de 360 deputados, mirins.
Muito bem, Vera estava até conversando comigo fora do ar, ele está tão famoso que para localizar ele aqui em Afogados dá trabalho, né, Vera?
Dá, graças a Deus, a gente tem tido essa sorte, né, de ter... alunos como Francisco, como Otávio também se destacou nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. E tivemos também outro prêmio nacional aí de EJA. Né? Então, acho que Afogados deu o pontapé inicial. E só para mostrar que todas as pessoas, todos os professores, todos os alunos são capazes de participar e de ganhar. Né? Então, acho que quando a gente faz esse trabalho de valorização do aluno, valorização do professor e da equipe, a gente... consegue conquistar muitas coisas. Então, Francisco é mais um exemplo disso. Hoje eu estava ligando para a Magali perguntando onde ele estava. Porque além dele ser destaque como deputado mirim, ele também está participar da etapa de semifinalista de Olimpíadas de Português com crônica, né, Francisco? Tivemos aí semana passada Otávio, que é aluno da Levino Cândido, que também participou da Olimpíadas de Português no que diz respeito a poema. E Francisco ainda participou também de física, Olimpíada de Física, e vai participar das Olimpíadas de Meio Ambiente. Então, Francisco hoje ele está tendo assim, um privilégio muito grande, porque ele acreditou nele. Né? A equipe da escola também acreditou. Teve aí o incentivo dos professores, dos coordenadores, da equipe gestora. E esse é o sucesso da educação, quando a gente não trabalha sozinho. Então, quando a gente busca maneiras de estar incentivando, de estar valorizando esse potencial do ser humano, a gente tem essas alegrias no nosso dia a dia.
A partir dessa viagem, Francisco, ela serviu para lhe dar mais estímulo, para você ficar com mais vontade e tomar gosto ainda mais pela coisa, ou está deixando você acomodado?
Não. Cada cada momento, né, faz com que a gente se sinta mais motivado para continuar. E principalmente nesse caso pela política, né?
E lá na escola, quando você vai passando, você chega e fala, vem o deputado, olha o deputado aí, o homem, o que é que teus colegas dizem lá?
Também felizes lá.
Isso é bom para a escola e, de uma forma geral, bom para todos os setores da educação, não é, Vera?
É uma referência, né, Aldo? Ele viu a oportunidade, confiou no seu potencial, os professores também deram todo o apoio, o Roberto acompanhou. Toda a escola lá está em festa. E aí, para a gente é muito bom, porque a gente consegue novamente ter uma visão de que a política não está perdida, né? A gente consegue enxergar pessoas de 13 anos, jovens de 13 anos, já querendo discutir política, conhecendo toda essa tramitação na Câmara Legislativa. E isso é bom porque futuramente, hoje ele é um deputado mirim. Futuramente pode ser um vereador de Afogados e Jangazeira.
Ou um deputado estadual ou federal, não é? Só o futuro pode dizer. Bom, Vera, falando sobre as creches, como é que está aí? A creche lá do bairro da Ponte está funcionando? Essa do Sobreiro aqui já está funcionando? Está fase de conclusão?
O prédio já foi entregue, a gente só está na dependência do mobiliário, né? Com ela a gente consegue aí atingir, uma das metas do Plano Nacional de Educação é que a gente consiga até 2016 universalizar o acesso à educação para crianças de 4 a 6 anos. E com isso, a gente, Afogados, aí consegue atingir em média de 82% dessa clientela. A grande dificuldade que a gente tem, Aldo, é na área rural, porque as casas são distantes e onde existem crianças de 4 anos, de 5 anos, nós vamos ter essa dificuldade exatamente pelo transporte, porque o transporte ele não está adaptado para essa criança de 4 anos. Ela precisa ter a cadeirinha, precisa ter... em alguns casos, a elevação, né, para que eles possam sentar. Então, a gente está com essa dificuldade de atingir os 100% dessas crianças, mas nós já estamos com levantamento. Agora, em novembro, também, a gente já inicia o processo de matrícula e, se possível, de ampliação também com reestruturação dos prédios onde funcionava o creche, no caso lá do bairro Padre Pedro Pereira. Tendo a demanda, a gente vai reestruturar o prédio, para que a gente possa também garantir acesso a essas crianças.
Dizendo que o ouvinte pode ligar pelo 3838-1213, mandando a sua pergunta, o seu comentário, ou participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br. A exemplo da Suzana, ela diz o seguinte: os alunos da Vaca Morta fizeram exames de vista para receberem os óculos em outubro e não receberam. O que é que houve?
Esse é um programa da Saúde na Escola, né? A gente participa como parceiro, mas, na verdade, quem coordena é a Saúde. E nós tivemos já contato com a Saúde e eles tiveram também notícias de que esse mês de novembro chegariam os óculos. Mas dizer a Suzana que assim que a gente receber, os óculos serão destinados a cada escola para que fique melhor o acesso para a família.
O Jânio... Por que que Vera não trava uma batalha para conseguir outra faculdade para Afogados da Jangazeira?
Aldo, a batalha, ela já vem sendo assim, travada pela própria comissão da autarquia. Né? Eles sempre se preocupam com a qualidade da educação, com a diversidade também de cursos, e a gente sabe que não é difícil, não é fácil estar trazendo cursos para cá, né? Cursos responsáveis, onde as pessoas realmente têm a garantia de se formar e ter um diploma aí reconhecido. Né? Dona Socorro, ela tem se mostrado nessa preocupação de estar sempre trazendo o melhor para Afogados. Temos aqui na região também outros cursos que já são baseados em solicitações feitas pelos jovens, mas não é fácil, né? Porque existe aí uma questão financeira. Não adianta também a gente encher de cursos online, porque a gente sabe que há um desenvolvimento maior quando o professor interage com o aluno. Então, a gente acredita não nos cursos online, a gente acredita neles sim, mas quando eles são, quando não são totalmente à distância, né? Então, a gente tem que ter esse zelo. A Faculdade de Formação de Afogados tem mostrado isso, até pela ampliação que já tem feito e que busca também nas especializações, já buscando de acordo também com a demanda existente. Então, para o Plano Municipal de Educação, que a gente já está em andamento, temos também propostas para o ensino superior e que a comunidade também vai poder participar para dar sugestões dentro das nossas limitações, né, dentro do que é possível para a gente. Então, na oportunidade, a comunidade também vai ser convidada para participar e poder planejar aí uma educação para os próximos 10 anos.
Bom, tem um comentário aqui no painel interativo da Rádio Pajeú, é até um pouco extenso, mas nós vamos tentar resumi-lo. A Maria Rita Dias diz o seguinte: quero, através desse espaço, manifestar toda a minha indignação e satisfação em relação a integrantes do corpo docente da Escola Municipal São Sebastião, escola pública que escolheu para colocar seu filho para iniciar sua vida educacional, por acreditar e confiar na credibilidade de seus profissionais. Porém, de um certo tempo para cá, vem acontecendo coisas que, sinceramente, lhe deixam desapontada. A escola, que deveria ser considerada a segunda casa da criança, vem sofrendo desajustes e hoje não sabe mais se pode confiar em deixar sua criança, porque tem medo de que ele chegue em casa como chegou hoje. Ao final da tarde, recebeu um telefonema para que comparecesse à escola, porque ele havia sofrido uma queda do parquinho da escola, saiu completamente desesperada de casa e, quando apurou os fatos, viu que mais uma vez houve falha humana. O que está acontecendo nessa escola? É muito mais frequente do que se apresenta. Sabe que todas as quedas são extremamente normais para criança nessa idade. Porém, dessa vez não foi o caso. Seu filho foi simplesmente empurrado por outra criança e sofreu hematomas no rosto, sendo que em semanas anteriores foi mordido e chegou em casa com marcas e com medo, dizendo que se contasse a verdade seria pior para ele. Mas pior em que sentido? Será que estão ameaçando ele a não dizer a verdade? Práticas como essa vêm acontecendo, e aí ela segue falando. Você tomou conhecimento já desse tipo de coisa lá da Escola São Sebastião, Vera?
Não sei se foi o mesmo fato, porque eu não costumo tratar de assuntos assim pelas redes sociais, né? Ela postou isso aí, acho que semana passada. Mas o que eu tomei conhecimento foi de uma dificuldade que eles estavam tendo em uma das turmas. Isso eu soube pela professora. E aí, quando a Secretaria da Educação é procurada pelo professor, pelo pai ou pela equipe gestora, a gente costuma ouvir todas as partes para exatamente averiguar o que aconteceu. Nesse caso que ela cita, que aí eu precisaria conversar com o professor, com o auxiliar e com as pessoas da escola, é normal que uma criança, a gente que tem criança, principalmente as crianças de hoje, que são muito ativas, a gente sabe que é normal essa forma de brincadeira, até sem querer, né, houve um empurrão, caiu, seja na sala de aula ou seja no parquinho, porque foi colocado aí que foi no parque. Mas eu já soube de informações também que tinha sido na sala de aula. Então, a gente precisa realmente conversar com as pessoas da escola para poder entender o que aconteceu. Agora, de antemão, Aldo, eu já aproveito aqui o espaço para dizer o quanto eu confio nos profissionais de lá. Fui gestora de lá, conheço os profissionais que já atuam lá há mais de 10 anos. Lá não existe professor diferente de auxiliar de educação, auxiliar de serviços gerais, de agente administrativo. Lá todo mundo faz um pouco de tudo, porque eles se ajudam, né? Eu acho que a escola ela se amplia nesse universo de ajudas, né? Então, a equipe de lá hoje está passando por uma situação bem delicada, porque vocês têm acompanhado quando houve a desvinculação dos alunos da Giselda. Hoje nós temos um montante aí de 90 mil na unidade executora da São Sebastião, sem poder gastar um centavo, porque ela veio destinada para a UEX quando existiam alunos do ensino fundamental. Hoje, por só ter crianças de educação infantil, o recurso está paralisado, porque a Giselda ela foi alterada de nome e de endereço. Então, a gente não está em condições de gastar um centavo sequer.
E o que vai fazer com esse dinheiro? Vai voltar?
Devolver. A gente está tentando até hoje, estava esperando terminar esse período eleitoral para a gente ir a Brasília novamente, para tentar reverter essa situação, transferir esse recurso para uma outra unidade executora, no caso a Giselda, porque os alunos já eram eles, né? Já tinham iniciado um processo.
Então, o problema todo aí foi na mudança de nome.
Infelizmente. Lá no início, a gente conversou com os vereadores, antes da aprovação do projeto, já prevendo essa situação. Porque o FNDE, Aldo, eles fazem a leitura muito seca. Eles não entendem que o projeto iniciou com os alunos e vai continuar com os mesmos alunos, só em prédio diferente. Então, a gente já encaminhou o relatório, a equipe da escola também já se mobilizou, encaminhamos um novo relatório para o Comitê de Educação Integral. Ainda não tivemos retorno. Encaminhamos mais uma vez para o presidente do FNDE, para que ele pudesse rever essa situação, para que a gente não pudesse devolver esse recurso e utilizá-lo. Então, agora em novembro, já temos viagem a Brasília para agendar uma nova reunião e tentar reverter isso. Então, por que eu estou colocando essa situação? Porque hoje o dinheiro que vem para a Escola São Sebastião, ele tem que ser dividido também com a Giselda. E aí a Secretaria de Educação tem que fazer aporte às duas escolas, porque a gente sabe que o recurso é muito pouco. Mas a gente também só pode ajudar com os pés no chão, né? Não adianta a gente implementar uma política financeira a mais do que as nossas condições para que lá na frente a gente tenha dificuldades. Então, hoje a equipe da escola ela está dividida nas duas escolas. Por quê? Porque para a gente alterar, fazer essa alteração com a equipe, com a diretora, com a nova secretária, com um novo adjunto, a gente precisaria remover mais um professor de sala de aula. Então, isso traria custos para a gente. Então, a equipe da escola tem se desdobrado, os professores de lá também estão de parabéns pelo trabalho que vem fazendo. E, infelizmente, se há uma atitude como essa que ela coloca aí, que ao final ela até cita o caso de uma bolsista que só vive em meios sociais, que não acompanha o aluno, esse é um fato isolado. E aí a gente vai buscar a apuração disso para conversar com esse profissional, se é que existe. Mas os outros profissionais da escola, tanto os auxiliares serviços gerais quanto os professores e a equipe da escola, estão de parabéns pelo trabalho que vem fazendo.
Bom, a Cirlei de Brito, bairro Costa, tem um filho que estuda na Giselda Simões e a escola continua sem segurança. Qualquer pessoa tem acesso às dependências da escola a hora que quiser. Tem permissão de contratação para guardas para essa escola?
Aldo, em 1 ano e 10 meses de governo, Patriota não colocou um servidor sequer para fora. Isso porque há planejamento de gestão e um controle financeiro. Diferente de outras cidades aí, ano passado a gente acompanhou aí Tabira, Ingazeira, Iguaraci, colocando funcionários contratados e prestadores de serviço, infelizmente, para fora da secretaria, porque não tinham como custear. Afogados hoje consegue chegar em outubro de 2014 com folha de pagamento em dias. E isso é o que a gente prioriza. Então, não adianta hoje eu dizer a você que a gente tem condições de colocar guarda em cada escola, porque aí seria uma contratação, guarda não, porteiro em uma escola, porque aí seriam, eu não poderia dar um porteiro só a uma escola, eu teria que dar a todas as outras, né? Até pela segurança, como é colocado aí também, de cada comunidade. Então, para a gente colocar hoje, seria um custo aí de mais 12 funcionários. Então, a gente não tem hoje condições de colocar, porque eu sei das nossas dificuldades financeiras e sei que a gente, lá na frente, teria dificuldade em pagar. Então, a gente busca conversar com as equipes gestoras para fazer esse controle. Uma outra situação também que é colocada, e infelizmente aí, por mais que exista porteiro, que exista guarda, tem algumas situações de pais que entram embriagados na escola. Não dá, em alguns casos, não dá para a gente identificar se esse pai bebeu ou não. A gente não vai passar perto da pessoa para cheirar a boca dele, né? Então, tem pais que chegam e quando estão dentro do prédio é que a gente percebe que estão embriagados. E, infelizmente, é o pai da criança, quer levar a criança. E não sei nessa situação, que houve também uma situação citada aí por Maria Rita, se ela buscou, ela é do conselho da escola, não sei se ela reuniu, porque ela, enquanto conselheira, ela também pode reunir o corpo docente da escola para buscar soluções para esses fatos, não sei se ela fez isso, mas a secretaria também está à disposição para conversar com ela, conversar também com os pais da escola e dizer a Cirlei que, infelizmente, hoje a gente não tem condições de manter guarda em todas as escolas. O diferencial da Giselda, e aí desde o começo que a gente vem percebendo, através até da solicitação deles, seria a dificuldade no percurso até a escola. E isso a guarda municipal pelo que eu tenho conhecimento, tem feito esse trabalho nos horários de pico, né? Pela manhã, entrada e saída, à tarde, entrada e saída dos alunos, eles têm ficado lá para acompanhar esses alunos. Então, em cima do que a gente pode, a gente tem feito. Infelizmente, a educação, ela precisa de mais financiamento, porque ela não é barato, fazer educação não é barato, porque a gente precisa dar essas condições também aos pais de segurança. E hoje, infelizmente, a gente conta só com a equipe das escolas.
O Elias, parabenizando Vera Tânia pelo nome que foi colocado na escola do sítio São João, José Leandro Filho. Foi discutido com a comunidade?
Não, Aldo. O projeto de lei foi na época da Giselda também, né? Foi um pedido aí. Eu acho que a comunidade deve ter feito esse pedido aos vereadores, né? Infelizmente, a gente não participou e é um pedido também que a gente faz aos vereadores, porque a gente também quer fazer parte dessa decisão. Então, na época, quando houve a alteração do nome da Giselda, também havia esse projeto de lei para alteração do nome. Mas eu sei que é consenso na comunidade, né, o nome da escola que foi selecionado. Então, eles devem ter feito esse pedido direto aos vereadores, mas a secretaria não participou. Mas, pelo que ele coloca aí, já era um nome solicitado, né, algum tempo já para homenagear, acho que o senhor que doou,
José Leandro Filho,
que doou o terreno para a construção da escola.
Bom, nós falamos muito sobre construção de novas escolas, mas e as escolas que já existiam? As escolas já construídas, a secretaria tem cuidado desses prédios para evitar a deterioração desses prédios?
Aldo, a gente conseguiu esse ano investir aí 160 mil na pintura e em alguns reparos das escolas, de 20 escolas. Não foi fácil, porque a gente tem que fazer, infelizmente, a gente tem que fazer um trabalho de parceria até com as construtoras, para que elas façam de forma gradativa, para que a gente vá pagando de acordo com as nossas condições. Mas, dentro do possível, a gente conseguiu aí otimizar 20 prédios. Isso é muito bom para a gente, né? Porque é um ânimo maior para os alunos, é um ânimo maior para os professores, e a gente sabe da necessidade de se trabalhar num ambiente agradável. Então, a gente tem buscado também essa melhoria. Numa das reuniões que nós fizemos, junto com o Patriota, os professores e a comunidade que esteve presente fez essa opção como prioritária da infraestrutura das escolas. Então, isso o governo Patriota tem buscado fazer, né? Melhorar a infraestrutura para dar mais uma qualidade de vida aos profissionais que ali trabalham.
Estamos de volta com a secretária municipal de educação, Vera Tânia Lacerda, e também com o Francisco Alves, aluno da escola Dom Mota, aqui de Afogados da Ingazeira. Se você tiver perguntas, comentários, pode mandar pelo o e-mail da Pajeú, pelo painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br, ou ligando para 3838-1213. A Patrícia Gomes está dizendo o seguinte: parabéns, Vera Tânia, pelo belo trabalho. Diz que é mãe de um aluno da escola municipal e está satisfeita com o trabalho que a secretária e a equipe gestora vem realizando. Sobre o caso do filho de Maria Rita, acha que se ela conhecesse a secretária de educação, não procurava as redes sociais para expor esse tipo de problema. Até porque a secretária trabalha, não tem tempo para esse tipo de coisinha, diz ela. Melhor conversar pessoalmente do que aparecer, diz a Patrícia Gomes.
Não, eu agradeço, né, a Patrícia aí pela colocação dela no que diz respeito ao trabalho que a gente vem fazendo. Quanto às colocações de Maria Rita, a gente espera, né, que ela vá até a secretaria para a gente conversar, e na própria escola também a gente ter uma conversa lá junto com a equipe gestora em conjunto, já que ela é do conselho, que a gente possa reunir também o conselho para ver de que forma a gente pode estar amenizando essa situação. Há um trabalho, Aldo, que a gente vem fazendo nas escolas de educação infantil para valorizar essa primeira infância, permitindo assim que a criança tenha também esse prazer pelo brincar. E, em parceria com o governo do estado, nós conseguimos o parque para todas as escolas de educação infantil. E uma mãe já tinha nos procurado, dizendo que ia mobilizar a comunidade para que a gente retirasse o parque da escola, né? E aí não é uma decisão minha, né? A gente sempre costuma resolver toda a situação da secretaria em conjunto, em equipe. Eu só não acho que a gente vai privar a criança desse direito que ela tem de brincar. Eu acho que a gente tem que criar mecanismos, né, estratégias de como permitir que essa criança brinque e que tenha cuidado. Para isso, as escolas já são orientadas e já defendem também essa prática de brincar por horário. Então, cada turma nas escolas de educação infantil tem seu horário de brincar. Não vão todos os alunos para o pátio na hora do intervalo, né? Então, já é uma prática corriqueira nas escolas de que cada turminha tem seu momento de brincar. As creches têm o auxiliar para estar acompanhando e as outras turmas têm os auxiliares de serviços gerais, que sempre estão por ali também dando uma olhada, e a própria equipe da escola. Então, fico aguardando Maria Rita na secretaria para que a gente possa conversar melhor sobre esse fato isolado que aconteceu na escola.
Vera, sobre a questão do transporte escolar, eu lembro que os municípios reclamavam muito essa coisa do repasse, tem um aluno da rede estadual, acaba sobrando para a rede municipal, para a educação, dá essa contrapartida, porque o que recebe é muito pouco. Isso mudou ou está do mesmo jeito ainda?
Está do mesmo jeito, Aldo. Eu não queria nem tratar desse assunto, porque hoje eu só vim para tratar de coisas boas, né? Mas o grande gargalo, o grande gargalo hoje na educação chama-se transporte escolar. Porque existem dois programas, o Caminho da Escola, que é o programa para financiar e melhorar o transporte em si, né, o ônibus, o barco, a bicicleta em alguns casos, e o Programa Nacional de Transporte Escolar, que é aquele que vem custear de forma suplementar essas despesas. Mas o grande problema é que a conta nunca vai bater, porque nós recebemos hoje por aluno um valor, e a gente paga por quilometragem. Então, o meu aluno que mora em Alça de Peia tem o mesmo valor do aluno que mora no São João, que é o mesmo valor do aluno que mora na Carapuça. Né? Então,
e vocês pagam por quilômetro
rodado. Então, há uma disparidade muito grande nessa forma de repasse e também do ajuste que é pago, do valor aluno que é pago para a gente. A União tem repassado aí, em média, 186 mil, por ano. O governo do estado tem repassado em média 400 mil por ano, e nós temos uma folha anual de 1.300.000. Então, ficando aí 70%, 80% com o município. Então, são muitos programas subfinanciados que a gente tem que dar conta. Então, o município tem sempre a fatia maior na laranja, seja na merenda, seja no transporte, né, e nesses programas que são subfinanciados. Não tem como a gente negar essa qualificação do transporte quando existe a doação do carro, mas por outro lado tem a sua manutenção, porque nós gastamos com o contrato do motorista, com o combustível, com a manutenção do veículo, e isso não dá. Por isso que eu digo a você que a educação não é barata, né? Então, além dos 25% que a prefeitura tem por obrigação de repassar para a gente, precisa passar muito mais. Hoje, com o aumento, e aí a gente tem aqui que valorizar também todo o trabalho que a associação tem feito, a Associação dos Professores, e também dos professores, por aceitar uma negociação que a gente vem tendo já há 3 anos, do ajuste salarial a partir do segundo semestre. Em um ano aí, a partir de outubro, de setembro, no outro a partir de outubro, e esse ano a gente conseguiu aí reduzir esse reajuste a partir de agosto, 4% em agosto e 8,32% a partir de setembro. Mas isso graças à visão que o professor tem, de que a educação não é feita só com salário. Para ela ser mantida, a gente precisa ter dinheiro para o transporte, para a merenda, para o mobiliário, para a infraestrutura. Então, isso requer um financiamento maior. Hoje, do repasse do Fundeb, nós temos aí comprometido mais de 100%. Então, com o dinheiro que a gente recebe do Fundeb, os 100% é de folha, e a prefeitura ali tem que passar quase 1% só para a folha de pagamento. E o transporte escolar, como é que se paga? E os terceirizados, que em sua maioria são os auxiliares de serviços gerais. Então, é uma conta que não vai bater nunca. E isso a gente tem discutido muito com a associação, com o Conselho do Fundeb, para que eles também possam nos ajudar. Porque a gestão, ela não é feita isolada, né? E Patriota nos dá também essa liberdade de fazer esse tipo de negociação também com os professores, né? De ter essa clareza, de colocar em mesa também toda a despesa que a educação tem, para que eles possam ter o conhecimento e nos ajudar na gestão. É assim que a gente tem trabalhado e tem dado certo. Hoje, Afogados consegue chegar no mês de outubro sem nenhum sem nenhuma demora do salário. Então, o salário ele é pago rigorosamente em dias, embora a gente tenha aí dificuldade em alguns fornecedores, que é natural esse final de mês, exatamente por conta dessa conta que não chega, né? A despesa é sempre maior do que a receita.
Bom, falando sobre merenda escolar, a secretaria tem tomado os cuidados necessários para que não falte merenda escolar para os alunos da rede municipal, Vera?
Temos. Nós ampliamos o apoio da nutricionista, ampliamos também o apoio no transporte, que é destinado para cada escola. Então, semanalmente, né, a gente faz um estudo de escala, de forma que não falte essa merenda. Quando uma remessa está acabando, imediatamente já são dois carros que começam a fazer em áreas diferentes nessa distribuição para que não falte. Um outro trabalho também diferenciado na merenda, Aldo, e aí a gente tem que parabenizar aqui Cris pelo seu trabalho também, que é a nossa nutricionista, ela tem cuidado dessas crianças que têm várias patologias. Então, hoje em Afogados é um número muito alto de crianças com diabetes, crianças obesas, crianças com intolerância à lactose, à glúten, e a merenda dessa criança ela é diferenciada. Né? Então, os auxiliares têm recebido essas orientações, nós temos feito também diversas reuniões com os pais para poder mostrar a qualidade da merenda e a qualidade do que o filho deles come, o que é que eles precisam se alimentar, do que eles precisam se alimentar. É não comer a merenda porque não gostam e preferir a pipoca, o pirulito, a bala? Ou o pai também tem que conscientizar essa criança de que é importante essa alimentação? Porque nem todas as crianças têm em casa a fonte de nutrição que a merenda tem. Então, é importante. Quer o biscoito? Quer a bala? Quero. Então, primeiro alimente-se da merenda, para que depois venha complementar com o doce que é de sua preferência. Agora, particularmente, a secretaria tem cuidado por essas patologias, né? Tem tido esse zelo pelas patologias. E as auxiliares também das escolas abraçam essa causa, algumas se dedicam até mais do que a gente espera, né? E isso é gratificante para a gente.
Bom, no início do ano, o prefeito Patriota reuniu a imprensa para, durante uma coletiva, mostrar as metas do seu governo. Isso em todas as secretarias para esse ano de 2014. E, entre elas, a Secretaria de Educação. O que foi planejado, o que foi colocado lá no papel, está sendo possível colocar em prática, Vera?
Na medida do possível, sim. O grande desafio que a gente tem é no que diz respeito ao analfabetismo. Há um número enorme hoje de adolescentes que aí a gente, quando fala-se em analfabetismo, a gente pensa mais no idoso, né? Mas não, hoje há um grande número de jovens de 14 a 25 anos que não sabem ler ou que sabem o essencial, mas nunca estudaram, né? Ou fizeram até, como antigamente diziam, primário. E a gente tem buscado isso, tem feito parcerias também com o governo do estado para que a gente possa resgatar esse jovem para salas de aula. E aí as pessoas dizem assim, Vera, mas se tivesse um bônus para que esse aluno estudasse? O estado existe um programa, que é o ProJovem Urbano, onde ele designa também um valor X para que o aluno possa estudar. E mesmo assim a evasão. As turmas iniciam aí com quantitativo para 5 turmas e sempre conclui-se apenas 2. Então não é só dinheiro que eles querem realmente o diferencial. E esse diferencial a gente tem discutido para saber se é dentro do profissionalismo, se é com técnicas novas, trazendo aí para perto do aluno as mídias. E a gente tem buscado essa parceria com outras instituições e órgãos para que a gente tente diminuir esse quantitativo de jovens fora de sala de aula. Então essa é a nossa meta, assim, dentro também do que a gente espera de sala de aula de EJA, é o que a gente vem tendo dificuldades, né, de garantir esse aluno em sala de aula.
A Irene Nogueira, parabenizando Vera pelo trabalho. É servidora há mais de 30 anos e nunca viu uma secretária como Vera. Parabéns, continue assim. As críticas fazem parte, mas os elogios também ajudam nessa luta do dia a dia,
Aldo, né, Vera? Eu sou muito tranquila em receber crítica, né? Mas eu gosto mais daquela crítica que vem a construir, né? Então a gente sempre está aqui à disposição, já entrei em contato com a ouvidoria. Graças a Deus a gente não tem registro por lá, não sei se as pessoas também não têm a prática, né, de utilizar a ouvidoria, mas aí ela está à disposição através de Dona Zezinha. Pode procurar diretamente também a secretaria, a gente recebe lá diariamente os pais e os próprios alunos falando também sobre o transporte, e a gente procura, da forma mais humana possível, tentar resolver. Agora, é claro que a gente tem que ter pé no chão e saber resolver tudo dentro das nossas possibilidades.
Falando sobre os números, estamos nos aproximando aí de mais um final de um ano letivo. Os números da educação estão dentro do esperado, estão abaixo, estão acima? Qual é a situação hoje de Afogados da Ingazeira em termos de educação?
Ah, graças a Deus a gente tem conseguido muitas conquistas. Quando saiu o resultado do IDEB 2013, algumas prefeituras de imediato copiaram a tela do resultado e publicaram. E Afogados, muita gente questiona por que a gente não fez isso, né? E internamente a gente já começou a discutir, porque o que a gente acredita não é na escala de quem é melhor ou quem é pior. A gente costuma avaliar a escola enquanto escola e Afogados enquanto Afogados. Como era Afogados 2011, como ele ficou 2013. Como era a escola na Melo 2011, o que ela alcançou em 2013. Então a gente analisa caso a caso, porque nós temos avaliações aí nos anos iniciais e nos anos finais. Há todo um trabalho que as coordenações vêm fazendo de intervenção na sala de aula. Costumo dizer que não acredito no trabalho de reforço. Isso para ser contratado um profissional, quando a gente já tem profissionais capacitados para fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente, junto com as equipes da secretaria, buscamos maneiras de levar com que esse professor, fazer com que esse professor aproveitasse o maior tempo possível pedagógico em sala de aula e, junto com as equipes das escolas, um trabalho de intervenção. E aí, as coordenações de biblioteca e as coordenações pedagógicas têm nos ajudado nisso. Nós conseguimos, aí nos anos iniciais, um avanço, né? Estávamos aí com o IDEB de 4,5 para os anos iniciais, chegamos a 5 pontos, e isso já garantindo aí a meta de 2017. E nos anos finais, conseguimos também aumentar em 0,5 o IDEB, ficando aí entre os 5 melhores do estado. Então, é um trabalho que a gente tem feito com muita seriedade, com muito compromisso, e em parceria também com as escolas, porque eu acho que a secretaria em si não faz um trabalho sozinho. Então, a gente busca sempre conversar, dialogar e procurar sempre a forma mais prazerosa de se trabalhar isso. Isso nas nossas formações, a equipe central da secretaria tem feito com um brilho muito, muito além do que a gente espera.
A Rejane está querendo saber sobre Olimpíadas de Ciência e Geografia.
Aí a gente precisaria conversar com as coordenações. Realmente, assim, há um trabalho que é feito nas escolas. A de ciências tem a do meio ambiente, que Francisco aí vai fazer parte. A de geografia eu não tive conhecimento de destaque em algum aluno. Mas eu sei que sempre que chega na secretaria as informações e editais sobre inscrições de professores, inscrições de alunos e as próprias Olimpíadas, há um trabalho, sim, redobrado por parte das coordenações. Então, de ciências aí, tem a Olimpíada de Meio Ambiente, que Francisco vai fazer parte. Já viaja quando, Francisco? 25 agora.
25 agora de novembro, não é, Francisco? Novembro.
Já viaja também.
Vai ser onde, Brasília?
No Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
Isso. Rio de Janeiro. Vai conhecer o Brasil todo.
Ah, tá um turista, né?
Isso é muito bom. Então,
e depois assim, vai para o mundo, né?
Rejane, não sei se ela é aluna.
É medalhista?
Medalhista, realmente eu desconheço. Ela é de qual escola? Depois se a Rejane se puder entrar
em contato.
Se ela
puder dizer qual a escola.
Fico aguardando então, Rejane, você entrar em contato com a gente. Vou buscar também a coordenação de ciências para que a gente possa também estar valorizando essa aluna.
Vera, quais são as maiores dificuldades que você tem enfrentado para gerenciar a educação no município?
Aldo, sempre cai no financeiro, né? Porque a gente sabe que por mais que a gente queira trabalhar, há uma dificuldade enorme, porque tudo hoje é despesa, né? A gente tem conseguido fazer muito com pouco. As escolas também, dentro do possível, têm conseguido fazer um bom trabalho. Mas tudo que a gente precisa hoje na escola... internet tem um custo e, infelizmente, a qualidade da internet aqui em Afogados não é boa. Então, a gente conseguiu implantar a frequência digital na escola Giselda. Mas, infelizmente, ainda temos dificuldades exatamente pela oscilação da internet. Temos um sistema também de informações da secretaria que não nos dá as informações precisas também por conta da internet. Há alguns programas e projetos defendidos pelos técnicos da secretaria de aprimorar também nas escolas rurais as mídias tecnológicas, mas a gente também tem dificuldade no financeiro. Então, a grande dificuldade hoje é o financeiro, porque a gente sabe que com dinheiro se consegue muita coisa, né? Agora, com pouco dinheiro fazer um bom trabalho é difícil. Mas aí, na medida do possível, as escolas e a gente, enquanto secretaria, tem tentado fazer isso.
Bom, a Rejane é mãe do João Pedro, não é isso, Michele? O João Pedro, que é segundo ano do Dom Mota, anos iniciais. Ela, na verdade, é a mãe do João Pedro, que foi medalhista de prata em Ciências e Geografia da escola Dom Mota, ele que faz o segundo ano da escola Dom Mota.
Rejane, a gente vai ficar devendo, né, assim, essa fala, porque realmente eu não tinha conhecimento sobre essa medalha dele. Dom Mota hoje tem, como outras escolas também, participaram de tanto da Olimpíada de Matemática no passado, que conseguiram várias medalhas. Esse ano aí, a Olimpíada de Português, ela é contrária, né, de matemática, um ano de matemática, um ano de português. Ciências também veio agora para inserir, até pelo governo, pela União, perceber a importância também da disciplina, né? E aí conseguiu também inserir agora essa Olimpíada. Mas a gente vai fazer um levantamento junto às escolas, né? As coordenações também vou passar para elas assim chegar na secretaria, para que elas me repassem o quantitativo desses alunos que participaram, porque mesmo aqueles que participaram, mas não foram medalhistas, merecem um destaque, né? Porque eles tiveram todo um estudo, tiveram que se aperfeiçoar para estar participando. Então, não apenas o medalhista, mas também aqueles alunos que participaram e foram selecionados para essas Olimpíadas. A gente volta aqui, Aldo, com esses detalhes.
Nós sabemos que o repasse de recursos, ele é baseado na quantidade de alunos que o município tem matriculado na rede municipal de ensino. E havia uma preocupação enorme, principalmente no início do ano, muitos alunos da rede municipal migrando para a rede estadual de ensino. Isso ainda é preocupante no município, Vera?
Os anos iniciais nós conseguimos municipalizar, né? Então, hoje o estado não tem oferta de primeiro ao quinto ano. Há uma discussão com o governo do estado para a municipalização também dos anos finais. Como a gente entende que é uma gestão partilhada, então não é obrigatoriedade do município receber esses alunos de sexto ao nono ano. Há uma discussão hoje, Aldo, da Undime, junto com a AMUP e outras instituições, sobre a municipalização do ensino do sexto ao nono ano. Por quê? Porque não adianta a gente querer aluno para ter o recurso se a gente não tem onde colocar. Então, existe aí uma cooperação entre município e estado para doação de prédio, cedência de profissionais durante um ano, para que a gente possa também se reestruturar. Então, nas discussões, a gente vai garantir isso de forma gradativa. Então, para 2015, a gente já começou a discussão para ofertarmos apenas o sexto ano, e aí o estado não oferta mais o sexto ano, e gradativamente a gente vai recebendo sétimo ano, oitavo ano, e aí nono ano, se for possível, dentro das condições de colaboração, havendo cedência também de espaço, porque a gente também não quer ampliar os nossos anexos, né? A gente precisa realmente dar as condições devidas a esses alunos também, para eles terem a garantia e a aceitação de vir para o município, ser aluno do município.